Olha, ninguém pode dizer que eu utilizei o PAC politicamente, eleitoralmente, porque é a primeira vez que eu venho numa apresentação do PAC, desde que nós criamos o PAC. Eu queria primeiro contar uma coisa para vocês. O que é o começo de um mandato, o que é o fim de um mandato. Durante todo esse tempo, Guido Mantega sentava comigo nas reuniões e ele colocava uma latinha de pastilha Valdas cheia para mim chupar o quanto eu quisesse. Eu já vi agora ele em reunião com a Dilma, ele coloca a caixinha de pastilha Valdas do lado da Dilma. Hoje ele chegou aqui, eu, como estava habituado, falei: Guido, cadê a pastilha Valdas? Ele tinha só uma no bolso. Certamente esqueceu a caixinha na mesa de reunião com a Dilma. É nada não. Nada como um dia atrás do outro, Guido. Olha, primeiro, eu queria, Miriam, te dar os parabéns por essa apresentação. Dar os parabéns ao companheiro Guido Mantega pelo sucesso da nossa economia, pelo crescimento do nosso produto interno bruto, mas, sobretudo, pela combinação do crescimento econômico com distribuição de renda. E quero cumprimentar o companheiro Paulo Bernardo pela execução do orçamento. Acho que o sucesso de um programa como esse, ele se dá quando há combinação perfeita entre os entes federados, entre a qualidade dos projetos, entre a liberação de verba para a obra ser executada e a agilidade de pagamento das obras. E parece que nós chegamos ao final desse mandato, da primeira fase do PAC, com uma sintonia quase perfeita entre o desejo e a execução. Acho que nós atingimos um patamar, eu penso que acima da média do que já foi atingido nesse país. Portanto, parabéns aos companheiros que trabalharam, toda a equipe dos ministros que trabalharam no PAC. Eu estou chegando agora, estou vendo o prato feito, ou seja, não sei quantas queimadas vocês tiveram, não sei as dificuldades que vocês passaram, mas de qualquer forma, eu penso que vocês estão colhendo hoje o sucesso daquilo que vocês fizeram com tanto sacrifício e com tanta teimosia. Para mostrar que a gente não estava falando nenhuma bobagem e para mostrar que a gente estava fazendo uma coisa que a sociedade brasileira não via desde 1975. É importante lembrar, porque a gente tem memória curta, esse país, depois do governo Gaio, não teve mais investimento em infraestrutura. É só pegar os números da construção civil que a gente vai perceber que foram 20 anos de queda, inclusive da oferta de vagas de postos de trabalho. Então, esse país estava desacostumado. E nós, quando resolvemos fazer esse desafio, nós resolvemos uma coisa inédita: fazer uma coletiva a cada 4 meses. A cada 4 meses, o governo inteiro, no primeiro momento coordenado pela Dilma e agora coordenado pela companheira Miriam, se desnudava diante da imprensa. Nunca houve censura, nunca houve pergunta proibida e nunca houve pergunta que não tivesse resposta. E muitas vezes as manchetes colocavam em dúvida o sucesso do PAC. Tinha até programa de televisão em época de eleição que criavam caravanas para ficar andando o país para procurar buraco, para poder mostrar que tinha um buraco. Se a gente quiser procurar buraco com lupa, a gente acha dentro da casa da gente. Levante de manhã procurando defeito na sua mulher para ver quanto que elas têm. E se ela levantar procurando defeito no marido, então é que vai ter defeito. Ou seja, nós nunca nos importamos com isso. Nós tínhamos um objetivo, tínhamos determinação, tínhamos decisão política de governo, tínhamos a convicção de que era possível juntar uma harmonização entre o poder do Estado, o poder do empresariado e o poder dos entes federados, e o sucesso está aí. Eu ouso dizer, companheira Mira Belchior, eu ouso dizer que possivelmente somente a China, no mundo hoje, tem a quantidade de obras em andamento que tem o Brasil. E você, Gabriela, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sei que o pré-sal não tem todo o petróleo que eu penso que tem. Mas certamente tem mais do que você diz que tem. Porque eu sei que você é obrigado a ser conservador e eu sou obrigado a ser muito otimista. Entre nós dois, um dia o Estrela vai contar quanto tem de verdade de petróleo nesse tal do pré-sal. Uma coisa, companheiros e companheiras, que eu estava prestando atenção na apresentação e nos números que a Miriam colocou aqui, é uma quantidade de obras em andamento que a gente não tem condições de visualizar todas. É como se fosse uma partida de futebol. Quando o seu time ganha de 1-0, aquela merreca daquele gol, você decora ele na cabeça, só tem um gol para mostrar. Mas quando um time é como o Corinthians, que marca muitos gols, a gente não consegue visualizar o melhor, porque são todos bonitos. É mais ou menos como as obras do PAC. É difícil visualizar o conjunto das coisas. Eu fico imaginando a Maria Fernanda, há um tempo atrás. Há quantas casas vocês estão fazendo? Ah, nós temos 5 bilhões para fazer investimento, não sei das quantas. Hoje você pergunta, ela fala, nós temos 77 bilhões, nós temos 80 bilhões. Quantas casas vocês contratavam por ano? Ah, quando muito, contratava 180 mil. Este ano do Minha Casa Minha Vida, ela é capaz, se a gente trabalhar um pouco mais, de chegar dia 31 de dezembro contratando 1 milhão de casas que nós prometemos ao povo brasileiro que iríamos contratar. Esse é o resultado de um desafio que ninguém impôs a nós. Porque quando é uma coisa imposta de fora para dentro, ou seja, a gente age como se fosse uma criança birrenta. A gente não faz raiva, a gente recusa. Mas esse é um desafio que nós mesmos nos fizemos. Vocês estão lembrados que eu tomei a decisão de não colocar prazo. Porque se a gente coloca prazo e a gente erra por um dia, qual seria a manchete do dia seguinte? Lula fracassa. Não deu certo. Lula prometeu num ano e demorou 1 ano e 1 hora. Então eu falei, não vamos colocar prazo. Vamos trabalhar para ver se a gente consegue fazer. E eu seria muito grato à dona Maria Fernanda e ao Dom Heredas, se pudesse concluir 1 milhão de casas no Minha Casa Minha Vida, porque já a partir de janeiro, a nossa presidenta vai ter que começar o Minha Casa Minha Vida número 2, que são 2 milhões de casas. Então vocês imaginam que vão ser o dobro de casa para apenas os primeiros 4 anos da companheira Dilma. Então é preciso que a gente seja mais ágil, mais ousado e que a gente faça mais desafio para nós mesmos. A segunda coisa importante, companheira Miriam, é que enquanto vocês estiverem fazendo a apresentação do PAC em abril do ano que vem, eu certamente estarei de carro andando por essas estradas na beira da praia, parando numa ou noutra para tomar um banho de praia, e lembrado que foi o PAC que possibilitou que eu transitasse livremente e com segurança nas belas rodovias que o nosso querido Paulo Sérgio tanto trabalhou para que a gente pudesse executar. Ô Miriam, eu vou dar um número para você guardar. Programa Luz para Todos. Você sabe que todo comício que eu estou, ligo para o Zirmima e eu quero o número exato. Programa Luz para Todos é o seguinte. Quando a Dilma me fez a proposta do programa Luz para Todos, nós trabalhávamos com o número do IBGE, que tinham 2 milhões de residências no Brasil que não tinham energia elétrica. Nós nos propusemos a fazer 2 milhões. Quando nós atingimos 2 milhões em 2009, os companheiros nossos que tinham entrado a campo para fazer o Luz para Todos, descobriram que o IBGE estava defasado, o número do IBGE, que não era mais 2 milhões, era 2 milhões e 900 e poucos. Eu fui a Recife e nós assumimos o compromisso de fazer mais o 900. Agora eles foram a campo para fazer o 900 e descobriram mais 500. Ou seja, significa que o que era 2 milhões está virando praticamente 3 milhões e 900, mas nós já cumprimos da primeira fase agora 2.655.352 casas e já está defasado, porque hoje deve ter feito algumas. Ontem, e esse número aqui já tem alguns dias. Pois bem, nós já atendemos 13.276.760 pessoas com Luz para Todos. O objetivo era 10 milhões. É importante lembrar que cada casa dessa que recebe o Luz para Todos, o passo seguinte é uma geladeira. Aí, Zirma, eu acho que você deveria fazer outra pesquisa como aquela que nós fizemos em 2008, fazer uma pesquisa para que a gente soubesse das pessoas que receberam o Luz para Todos, quantas compraram televisão, quantas compraram geladeira, quantas compraram aparelho de som, quantas compraram liquidificador, quantas fizeram casa de farinha. É importante, porque computador. Por quê? Porque passa essa ideia num cidadão de classe média que mora, sabe, no centro de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que nunca viveu sem luz, passa a ideia de que esse governo Lula só cuida dos pobrezinhos. E não percebe que esse cidadão que recebeu luz para todo, ele compra uma geladeira, ele compra um fogão, ele compra uma máquina de lavar roupa. A indústria vai gerar venda no comércio da cidade e vai gerar crescimento da economia. Eu acho que era importante a gente trabalhar com esses números, com a pesquisa, junto aí ao programa Luz para Todos. Isso significou, companheiro, 6 milhões e 700 mil postes já colocados nesse país por conta do programa Luz para Todos. Quase que uma população da Suécia de postes nós estamos colocando nesse país. A gente começou com um poste de cimento que pesava uma tonelada, depois passamos a poste de madeira que pesava 390 quilos, e agora estamos fazendo no norte do país com um poste de lã de vidro que pesa 130 quilos. Dois homens do tamanho do Gabriel podem levantar um poste daquele e colocar luz para todos sem trabalho. Nós já colocamos 1 milhão 280 mil quilômetros de fio, daria para enrolar a terra 32 vezes, Portanto, esse negócio de aquecimento da terra, nós vamos enrolá-la com o nosso fio e a terra vai continuar friazinha do jeito que está, não vai ter o esquentamento que estão falando, muito menos o aquecimento. E uma outra coisa, 1 milhão de transformadores foi utilizado no Luz para Todos. Eu queria chamar a atenção a vocês para a exposição da companheira Miriam Belchior na questão do gás. Vocês estão lembrando que faz pouco tempo que nós não tínhamos gás no Brasil. Faz pouco tempo que a gente estava encrencado com a Bolívia. Faz pouco tempo que a Petrobras dizia, não tem gás, não tem como achar gás, vamos ter que importar, vamos ter que regasificar, vamos ter que fazer uma série de coisas. Nós fizemos tudo isso. Mas o dado concreto é que a nossa querida Petrobras parou de queimar gás. Esse é um dado importante. E esse gás está sendo... Falta, Gabriele, você pedir para alguém da Petrobras, talvez o Duque, fazer uma animação eletrônica de como é que vocês conseguem, lá em Tupi, descer uma tubulação a 2.140 metros de profundidade e fazer um gasoduto lá embaixo d'água. Eu quero saber como é que desce o primeiro cano e como é que vai soldar aquele cano para andar 300 quilômetros dentro do mar até chegar em Taubaté. Se você puder fazer uma animação eletrônica, para o povo saber, meu filho, o povo quer saber. Não é só a Petrobras que quer saber. A gente fica dizendo essas coisas, a gente não sabe o que é. E eu gostaria de saber como é que vocês fazem um gasoduto a 2.000 metros de profundidade dentro da água. Eu não sei, não tem mergulhador que chega lá, tem? Muito menos soldador. Um eletrodo não funcionaria lá. Então, meu filho, por favor, ou a Dilma na primeira apresentação, mostrar como é que você faz um gasoduto. Então o Brasil está caminhando para a autossuficiência. Eu só vou sair com uma dívida importante à imprensa publicar, que desde 2004 eu gostaria de que a gente reduzisse o preço do gás de cozinha, sabe? E tentamos encontrar fórmula, tentamos trabalhar fórmula. Eu queria reduzir 10 reais e aí tentou misturar com o cartão do Bolsa Família. O dado concreto é que eu vou terminar o mandato e não conseguimos. Porque a graça é mão de vaca, não quer reduzir o gás. Ela agora aprendeu a vender gás e gostou do preço do gás. Ela não quer mais fazer o gás. Então, essa é uma dívida que eu espero que a Dilma tenha mais força do que eu para cobrar da Petrobras. E essa bobagem, Graça, a bobagem é a seguinte, é fazer para os 30 milhões de brasileiros que usam botijão de 13 quilos. Ninguém que usa gás industrial vai comprar um monte de botijão de 13 quilos para economizar. É mais difícil colocar um tamborzinho em cima do outro. Então, pare de ser suvina e faça o barateamento do gás em 10 reais o botijão, que a gente ainda vai sair ganhando. Sabe, a Petrobras não ganha nada, mas o povo ganha pra caramba. A outra coisa é o seguinte. Eu tenho dito, companheira Miriam, eu não sei se estou certo, é importante os ministros ficarem preocupados para não me permitir passar coisa que não seja verdade. Mas eu tenho dito o seguinte, se você olhar o mundo hoje e você ver quais as três maiores hidrelétricas em construção no mundo hoje, as três estão no Brasil. Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. Tá? Eu não sei se tem outro país construindo três hidrelétricas da envergadura, você que é da IPE, meu caro, veja se é possível. Da mesma forma, eu tenho dito que não tem nenhum país do mundo hoje construindo as quatro refinarias que nós estamos projetando construir no Brasil. A Abreu e Lima, o Comperje no Rio de Janeiro, a do Maranhão, a do Ceará, que está tudo resolvido, falta só agora vocês começarem, não tem mais índio lá, está resolvido. É começar agora a fazer o estudo de solo. Sabe? São as quatro maiores refinarias em construção no mundo. Eu perguntaria, Gabriele, se existe no mundo alguma indústria de petróleo, a essa, ou a Shell, a essa é maior do que a Petrobras, né? A essa, que é maior do que a Petrobras. Se ela está fazendo o investimento que a Petrobras está fazendo em sonda, em plataforma, em prospecção, em pesquisa. Não está. É importante. Eu queria que quando eu deixasse a presidência, que a imprensa fizesse uma viagem que não fez no meu mandato. Que a imprensa viajasse o Brasil para ver um pouco o que a companheira Miriam Belchior mostrou aqui. E que viajasse até o jornalista para fazer turismo. Que você fosse ao canal de São Francisco. Que não fosse com o olhar de jornalista, fosse com o olhar de brasileiro para ver o que, que significa a conclusão daquele canal da transposição de São Francisco. Para vocês perceberem que em 17 anos foram feitas na ferrovia Norte-Sul apenas 215 quilômetros de ferrovia. Em 17 anos. E que nós, em 8 anos, fizemos quanto, Paulo Sérgio? Nós vamos entregar agora em Anápolis, dia 20, e eu espero que você não falte com o compromisso. Nós vamos entregar 1.513 quilômetros de ferrovia e vamos anunciar a ida até a Estrela do Oeste em São Paulo, que é mais 900 quilômetros. Então, eu também não acredito que exista no mundo hoje, talvez com exceção da China, um país que esteja fazendo quase 6 mil quilômetros de ferrovia, como nós vamos fazer agora, quando a gente, amanhã, dá ordem de serviço para o começo da construção da Oeste-Leste, que liga o Porto de Ilhéus à Ferrovia Norte-Sul, no estado de Tocantins, e, para o futuro, levar até a cidade de Belém. Eu duvido que tenha alguém fazendo isso. Não sei se a China está fazendo, mas não conheço. Porque com a crise econômica de 2008, todo mundo parou. E o nosso companheiro Guido, como parece que foi da Fórmula 1 na Itália, da Ferrari, acelerou. E o PAC está mais forte. O PAC, vocês viram que ele não falou aqui em tirar a verba do PAC. Vocês escreveram coisa errada aí. Ele aqui só falou coisa positiva do PAC. E não adianta tentar inventar intriga entre o Guido que não tem. Não tem. Na dúvida, fique com a versão dele. Então, companheiros, para vocês que andam de carro, sobretudo jornalista, câmera, estuquinha, você vai deixar o governo agora, pode pegar um carro e coloca logo teu pai e teu irmão dentro e vai dar uma volta para fotografar a 101 Sul, a 101 Sul, que está concluída no Rio Grande do Sul, e 80% para ser concluída, falta 20% para concluir Santa Catarina, a 101 Nordeste, que vocês vão ver uma rodovia que qualquer alemão que for passear de carro em Pernambuco, entre Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ele vai ficar com inveja de na Alemanha não ter uma estrada da qualidade da nossa 101 Nordeste. Não é aquelas estradinhas que você faz no verão e no inverno já começa a ter buraco, não. Essa é de concreto. Essa vai levar pelo menos 30 anos para começar a fazer manutenção. Queria que você fosse visitar. Eu já fiz quando era de areia. A BR-364, que liga Assis Brasil no Acre e vai até sair em Dourado, em Mato Grosso do Sul. Eu já fiz isso de carro, de ônibus. Queria que vocês fossem visitar os 900 quilômetros que já estão contratados da BR-163, no Mato Grosso do Sul e no Pará. Que vocês fossem visitar a BR-230, 500 quilômetros contratados. Contratados. No próximo pacto você já vai mostrar a fotografia, Omíria, das máquinas trabalhando. A 135 no Piauí, liga Piauí, no estado do Piauí, Bahia e Minas Gerais. A 262 em Minas Gerais está concluída. A 158 no Mato Grosso. A 242 no Mato Grosso. O arco rodoviário do Rio de Janeiro, que tem uma parte pronta já, uma boa parte está pronta. A 282 concluída em Santa Catarina, me parece que vai até perto da Argentina. Falta só a Argentina, já falei com a Cristina para asfaltar ao lado dela, que aí a gente pode ir tranquilamente de carro. Você sabe que eu fiquei sabendo pela própria Cristina, que um tempo atrás essas estradas não eram concluídas para dificultar a invasão do Brasil na Argentina. É. Na homenagem que a Cristina me emprestou na Unasul, ela contou que na época dos militares da Argentina, quando o Brasil estava fazendo Itaipu, que eles ficaram com medo que Itaipu fosse para inundar Buenos Aires e ameaçar o Brasil com bomba atômica, uma das coisas que eles fizeram é não concluir parte das estradas que tinha dívida com o Brasil para dificultar a entrada do Brasil. Você imagina como é que pensava em 1970. Graças a Deus, hoje a Argentina é o nosso grande parceiro e temos uma balança comercial de 35 bilhões de dólares contra 7 bilhões que nós pegamos em 2003. Bem, quem mora aqui em Brasília pode pegar todas as estradas que nós fizemos em Goiás aqui. Logo, logo, eu não sei se acabou aquela parte de Catalão, ou seja, que dá para sair daqui de Brasília até Santo de carro, com estrada com mão com duplicada. Bem, depois, é o seguinte, companheiros, é o seguinte. Ô Godoy, sei que é do ramo. Você não fala, você nunca mais fala assim, porque cresceu, como é que você falou aí? Os investimentos em infraestrutura cresceram, não sei das contas. Rodolfo, você tem que dizer o seguinte, nunca antes na história, desde que você é empresário, fica mais forte, entendeu? Desde que eu virei, então jovem ainda. Você não deve ter 20 anos de vida empresarial, 20 e poucos anos. Desde que eu virei empresário, eu nunca vi a quantidade de investimentos públicos e de infraestrutura como eu estou vendo agora. Porque não é só investimento, companheiros e companheiras. Não é só investimento, não. É o pagamento em dias. Porque teve um tempo nesse país que as empreiteiras colocavam máquina na rua, dava início de obra, não recebia no primeiro pagamento, não recebia no segundo, não recebia no terceiro, as máquinas ficavam paradas e a obra não era concluída. Nós agora, duvido que tenha tido algum momento na vida empresarial que você recebesse tão em dia como você recebe agora. Duvido. Eu acho que nós estamos até, Godoy, com excesso de pagamento. Que nós estamos, pelos números do Paulo Bernardo, nós estamos com excesso de pagamento. Ou seja, é tanto pagamento que vocês já não estão querendo pegar algumas obras. Você acredita, Godoy? Olha, meio-dia e 15. Eu cheguei aqui 9 horas, liguei para a dona Marisa. Ela resolveu tirar o mofo do apartamento para a gente entrar de volta. Você sabe que ela quebrou o negócio lá? A gente não está encontrando um pedreiro. Um pedreiro. Eu vou ter que pedir socorro a você. Um pedreiro não tem, você acredita? Está todo mundo com serviço até... Eu acho que é a crise maravilhosa essa. A crise do excesso de mão de obra, a crise do excesso de emprego, a crise do excesso de pagamento em dias. Eu acho que a crise da transparência. Porque o que nós vimos aqui é uma demonstração, Miriam, de que valeu a pena a gente acreditar nas apresentações quadrimestrais. Valeu a pena a gente apresentar, nos colocar à disposição, porque o país está atravessando uma fase excepcional. Eu acho que a companheira Dilma, ela vai pegar um país numa situação privilegiada. Eu diria que o país está andando a 120 por hora. Ela vai se dar o luxo de pisar um pouquinho mais no acelerador, se ela quiser. Ela vai se dar o luxo de brecar um pouquinho, se ela quiser. A única coisa, Guido, que eu te peço, você que vai continuar, é o seguinte. Você sabe, porque você me ensinou isso. Em economia, não tem mágica. Você sabe disso. Foi você que me ensinou antes de vir para o governo. Ou seja, nós não podemos perder de vista a estabilidade econômica. Nós não podemos perder de vista a responsabilidade fiscal. E nós não podemos perder de vista o controle da inflação. Porque são três coisas que, se a gente perder o controle, quem pagará o pato será a parte brasileira que vive de trabalho e que vive de salário. Então, se vocês conseguirem, sabe, continuar nesse ritmo, o trem ele pode ser a 150, ele pode passar para 80, às vezes para 90, não tem problema. O que é importante é que ele não saia do trilho. Porque se ele descarrilhar, para a gente colocá-lo de volta outra vez, vai dar um trabalho desgraçado e a gente não sabe quantas pessoas vão sofrer por conta disso. Portanto, companheiros e companheiras, é a minha primeira e última aparição na apresentação do PAC. Gostei do que vi, acho que vocês foram mais do que profissionais, mais do que competentes. Porque antigamente nesse país se apresentava um plano de intenções. Era o Brasil em movimento, era o Brasil em ação, era o Brasil correndo, era o Brasil no tempo das contas. Sabe? Um plano de intenções que depois a gente não via resultado. Nós não apresentamos um plano de intenções. Nós apresentamos, e também não um plano de metas, mas apresentamos um conjunto de projetos, de obras estruturantes, que vai desde mudar a infraestrutura ferroviária, mas mudar também a infraestrutura de um bairro como o Complexo do Alemão, do Canal da Malária e de tantas palafitas existentes por esse país. Esse é o milagre. É que a mesma importância que nós demos numa grande ferrovia, como a 101, ou no Rodoanel de São Paulo, quando nós colocamos 1,2 bilhão, senão não saiu o Rodoanel, nós damos importância para tirar uma pessoa que está morando de forma inadequada numa palafita. Essa grandeza, Miriam, é que essa grandeza é que fez o PAC dar certo. E eu tenho certeza que é essa grandeza que vai fazer com que esse país continue dando certo e continue avançando. No mais, companheiros, muito obrigado pelo trabalho. Quero agradecer de coração a todos os companheiros que trabalharam no Ministério, que trabalharam nas empresas, porque isso aqui é uma... Isso aqui foi uma confraria bem intencionada de empresários, de trabalhadores, de empresas estatais, de empresas privadas, de governo federal, de governo estadual, de governo municipais. Eu acho que essa cumplicidade em defesa do Brasil é que permitiu que a gente estivesse aqui colhendo esses resultados extraordinários. E a você, Jucá, obrigado pela segurança do governo no Congresso Nacional, no Senado, como líder nosso. Eu acho que nós devemos muito a você, como devemos muito à nossa bancada, como devemos muito, sabe, a todos que nos ajudaram, e devemos muito à imprensa. A imprensa, eu queria até dizer, às vezes eu critico, você está até o Lula está criticando a imprensa. Não, eu estou apenas alertando. Como eu gosto que vocês me alertem, eu gosto de alertar vocês. O que eu fico estranho é que o rapaz que estava desembaraçando a diplomacia americana, como é que chama? WikiLeaks lá, como é? Hein? WikiLeaks, o rapaz foi preso e eu não estou vendo nenhum protesto contra a liberdade de expressão. É engraçado, não tem nada contra a liberdade de expressão de um rapaz que estava colocando a nu. Um trabalho menor que alguns embaixadores fizeram. Eu não sei se meus embaixadores passam esses telegramas. Mas olha, a Dilma tem que saber e falar para o seu ministro. Se não tiver o que escrever, não escreva bobagem. Passe em branco a mensagem. E aí aparece o tal do WikiLeaks, desnuda a diplomacia que parecia inatingível, parecia a mais certa do mundo, e aí começa uma busca. Eu não sei se colocaram cartaz como no tempo do Faroeste, assim, procura-se, vivo ou morto. Sabe? E prenderam o rapaz, eu não vi um voto de protesto. Ô, Chuquinha, pode colocar no blog do Planalto o primeiro protesto, então. Contra a liberdade de expressão, sabe, na internet, para a gente poder protestar, porque o rapaz estava colocando apenas aquilo que ele leu. E se ele leu porque alguém escreveu, o culpado não é quem divulgou, o culpado é quem escreveu. Portanto, ao invés de culpar quem divulgou, culpe quem escreveu a bobagem, porque senão não teria o escândalo que tem. Então, o WikiLeaks, minha solidariedade pela divulgação das coisas e meu protesto contra a liberdade de expressão. Um abraço, gente.